bovina arouquesa, a barrujã, a maronesa, a resistente caxena ou a imponente mirandesa. E percebemos uma coisa simples: estas raças não são obra do acaso, são resposta à geografia difícil que ajudaram a moldar. Mais abaixo, já com o país a abrir-se em planícies e largos horizontes, surge a garvonesa, a mertolenga, a algarvia e até a braça de lide, que nos lembra que a relação entre o homem e o animal também é feita de cultura, de tradição e de identidade. Atravessando o Atlântico, chegamos aos Açores, onde a ramo grande se afirma como símbolo de adaptação e produtividade, num território onde tudo exige mais esforço, mas que também oferece mais beleza. Por todo o lado, vemos rebanhos a desenhar a paisagem. Voltando ao continente, encontramos a ovelha mondegueira, a churra do Minho, a churra badana, a campaniça, a merina branca ou a serra da estrela, esta última tão ligada à nossa gastronomia. Não são apenas raças, são equilíbrio perfeito entre o homem e a natureza. São parte da identidade nacional das nossas mesas. E percebemos que o pastoreio não é atraso. Pelo contrário, é uma ciência antiga que o tempo afinou. Nos caprinos surgem-nos à vista a resiliente bravia, a preta de Montezinho ou a serpentina. Verdadeiros exemplos de adaptação a terrenos exigentes, onde só permanece quem sabe resistir. Nos suínos, mais uma vez, o sabor à tradição. No montado, o porco alentejano. Mais acima, o bízaro ou o malhado de alcobaça. Três formas distintas de transformar a paisagem em cultura e em economia. Chegados aos campos do Ribatejo, a viagem ganha elegância e história. O cavalo lusitano, nobre e reconhecido mundialmente. O surraia, quase selvagem. Noutras latitudes, surge a garrana, o burro de Miranda ou o pônei da Terceira, que nos lembra que até nas ilhas mais pequenas existe grandeza genética. E até nos galináceos encontramos identidade com a amarela ou a preta lusitânica. E depois os nossos companheiros. E depois os nossos companheiros de sempre, os nossos cães, o Serra da Estrela, guardião da montanha, o cão barbado da Terceira, o perdigueiro português fiel e incansável, o cão de gato transmontano ou o rafeiro alentejano, verdadeiro sentinela das planícies. Senhoras e senhores deputados, esta não é apenas uma enumeração de alguns exemplos de raças, é uma cartografia viva de Portugal. Cada raça é como uma palavra do dicionário. Isolada tem sempre o seu valor, mas juntas contam uma história. Uma história feita de homens e mulheres que nunca pediram protagonismo, mas que sempre assumiram responsabilidade. Que acordam cedo, faça chuva ou faça sol, e que conhecem a terra como a palma das suas mãos. Infelizmente, durante demasiado tempo, houve quem olhasse para este mundo como algo menor. Houve políticas que desvalorizaram a agricultura, a pecuária, o mundo rural, como se fossem capítulos ultrapassados de um país que queria ser moderno. Mas não há modernidade sem raízes e não há futuro sem memória. O PSD esteve sempre ao lado deste setor, reconheceu sempre a sua importância estratégica. E o atual governo tem demonstrado com ações concretas que valorizar a agricultura, a pecuária e as raças autóctones é uma escolha política com impacto no território, na economia e na sustentabilidade. Porque proteger estas raças é proteger a biodiversidade, é reforçar a soberania alimentar, é combater o despovoamento do interior, é respeitar os animais e de quem eles cuida. Senhoras e senhores deputados, e assim, quase sem darmos conta, esta viagem leva-nos ao seu destino mais importante. Não termina no Minho, nem no Algarve, nem nos Açores ou na Madeira. Termina aqui, nesta casa. E termina, sobretudo, na memória de cada um de nós. Porque todos temos uma imagem, uma recordação, um cheiro, um som ligado ao mundo rural, um sino lá ao longe, um rebanho na estrada, um cão de guarda atento ou um cavalo a galopar. E termina mais importante ainda, nas crianças de hoje, que serão os homens e mulheres de amanhã. Se quisermos que essas, que as nossas crianças, herdem mais do que fotografias, temos de agir agora. Consagrar o Dia Nacional das Raças Autóctones é, no fundo, um gesto simples, com um significado profundo. É dizer que este património conta, que merece ser celebrado, merece ser protegido, que merece ter no calendário e, mais importante ainda, no futuro, um dia bem definido, pelo Portugal que somos e pelo Portugal que queremos que continue a existir. Disse.
Senhor deputado Armando Mourisco, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, trazemos hoje a debate um tema que é, simultaneamente, económico, ambiental, cultural e identitário: a valorização e defesa das nossas raças autóctones. Estas raças representam muito mais do que recursos produtivos. São um património genético único, moldado ao longo de séculos pelas condições específicas do nosso território. São a expressão viva da identidade portuguesa e da relação equilibrada entre o ser humano e o meio natural. Num contexto de alterações climáticas, de perda de biodiversidade e de crescente pressão sobre recursos naturais, as raças autóctones revelam-se uma vantagem estratégica. A sua resiliência, a sua adaptabilidade e a sua integração em sistemas produtivos sustentáveis fazem dela um ativo que o país não pode ignorar nem desperdiçar. Mas a verdade é que este património continua vulnerável. A desertificação do interior, a falta de rendimentos adequados para os produtores e a insuficiente valorização dos nossos produtos associados colocam em risco a continuidade destas fileiras. Senhoras e senhores deputados, mais importante que propor um dia que assinale as raças autóctones é continuar a criar apoios para valorizar quem trabalha e esta espécie que é fundamental, esta espécie que são fundamentais para o país. Sabemos que as raças autóctones contribuem de forma decisiva para a fixação de população em territórios vulneráveis ao despovoamento, funcionando como motor de desenvolvimento económico e social. Sabemos que a produção associada a estas raças, nomeadamente carnes, queijos, enchidos e outros produtos tradicionais, é ampliamente reconhecida pela sua qualidade superior, tantas vezes protegida pelos selos como denominação de origem protegida ou indicação geográfica protegida. Esta valorização promove circuitos curtos de comercialização, aumenta os rendimentos dos produtores e reforça a economia local e circular, incluindo o turismo. É por isso que este projeto de resolução propõe medidas concretas. Em primeiro, propomos o reforço dos apoios financeiros aos criadores, garantindo estabilidade e previsibilidade. Segundo, propomos o aumento da certificação através de instrumentos como a denominação de origem protegida e indicação geográfica protegida, valorizando os produtos no mercado. Em terceiro, propomos o apoio à promoção e comercialização, aproximando produtores e consumidores. Em quarto, propomos ainda a integração destes produtos em cantinas do setor público, incluindo as escolas, contribuindo também para uma alimentação mais sustentável e de qualidade. E, por fim, propomos o investimento na conservação genética e na investigação científica, assegurando o futuro destas raças. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, defender as raças autóctones é defender o mundo rural, é combater o despovoamento, é promover a coesão territorial. É investir num modelo de desenvolvimento mais equilibrado, mais sustentável e mais justo. Este é um compromisso com o nosso passado, mas é sobretudo um compromisso com o nosso futuro. Por isso, esperamos, esperam os produtores portugueses o apoio desta Assembleia para a aprovação deste projeto. Disse.
Muito obrigado. Senhor Deputado Jorge Pinto, do Livre, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento os cidadãos nas galerias. Começo por agradecer o agendamento ao PSD e, na verdade, agradecer ao Senhor Deputado Ricardo Oliveira este momento de poesia. Um agradecimento sincero. Levou-me numa viagem pelo nosso belo país, por todas estas raças. Está aí, se calhar, o início de uma nova epopeia lusitana, ou quem sabe, a volta a Portugal por 63 raças. Lanço-lhe o desafio. Ficaremos certamente satisfeitos de ouvir a continuação desta história. Mas, indo àquilo que interessa, estas raças, como o Sr. Deputado disse, e o Sr. Deputado Armando Mouris, que agora disse também, existem por uma razão. Muitas delas foram fruto da vontade humana, de cruzamentos voluntários para se adaptarem melhor ao território, mas a verdade é que elas são isso mesmo. São espécies que estão adaptadas à especificidade do nosso território e que isso faz com que elas estejam mais protegidas também para fazer face àquilo que é a especificidade desse mesmo território. Portanto, nós quando falamos desta biodiversidade, quando falamos desta vontade de ter estas raças nos diferentes pontos do nosso país, é precisamente porque elas foram evoluindo, e nós a isso levamos também, para muito bem se adaptarem a essas áreas. E é por isso que o Livre vai acompanhar as propostas que queiram valorizar as raças autóctones. Nós vamos valorizar a proposta do PSD e vamos apoiá-la para que se crie este Dia Nacional, mas nós queremos mais. Nós queremos que esta política de apoio, até poético, se traduza em apoios também mais concretos. E isso consegue-se de muitas maneiras. Desde logo naquelas espécies dessa lista de 63 mais ameaçadas de extinção, que haja políticas específicas para proteger essas espécies, mas depois também se consegue com coisas muito simples e que, na verdade, custam muito pouco. E é isso que o Livre faz com o projeto de resolução que traz a este debate, que pede, numa coisa muito simples, a inclusão ou o alargamento do programa de apoio à redução de carga combustível através do pastoreio, que se possa, neste programa já existente, incluir a raça asinina, nomeadamente os burros de Miranda. Isto foi algo que nos foi pedido por parte dos criadores, dos produtores e daqueles que cuidam desta raça asinina no Planalto Mirandês, e é algo que é muito simples. Com uma pequena alteração se consegue, vai valorizar esta raça e vai ao mesmo tempo dar mais capacidades às pessoas que no norte do nosso país detêm estes burros para com eles ter mais rendimento. É uma proposta muito simples que esperamos que possa ter o apoio desta Câmara. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O projeto que hoje apresentamos é uma proposta que, sendo aparentemente simples, toca numa dimensão essencial do nosso país. A ligação profunda entre o território, as comunidades rurais e o património vivo que herdámos ao longo de gerações. A instituição do dia 11 de novembro, dia de São Martinho, como Dia Nacional das Raças Autóctones, é o reconhecimento de uma realidade que importa valorizar e proteger. Fala de uma parte da nossa identidade coletiva, muitas vezes esquecida, mas absolutamente essencial. Mas fala também de etnografia, de cultura e daquilo que nos define como povo. As raças autóctones fazem parte da paisagem humana e cultural de Portugal. Estão presentes nas tradições, nas práticas agrícolas, nas festividades locais, na gastronomia e até na forma como diferentes regiões se reconhecem a si próprias. Mas não são apenas animais, são elementos vivos da nossa história coletiva, profundamente enraizados na identidade portuguesa. Ao longo dos séculos, Portugal construiu uma relação singular com o mundo rural e com os animais que dele fazem parte. Os portugueses nunca olharam para os animais apenas como instrumentos de produção. Sempre houve, mesmo antes de existir legislação ou discursos modernos sobre o tema, uma preocupação enraizada com o bem-estar animal, com o respeito pelos ciclos da natureza e com o equilíbrio entre o homem e o território. É precisamente essa relação que permitiu hoje ainda existam raças autóctones portuguesas. Não sobreviveram por acaso, sobreviveram porque houve agricultores, criadores, famílias inteiras que geração após geração cuidaram, preservaram e valorizaram aquilo que tinham. Muitas vezes em condições difíceis, muitas vezes longe dos centros de decisão, mas sempre com um profundo sentido de responsabilidade. Estas raças